à mesa diretora, senhores vereadores, aos funcionários da casa, sob a proteção de Deus em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara. Solicito que fiquemos de pé para que possamos ouvir e cantar o hino nacional brasileiro. Gostaria de solicitar a dispensa da leitura da ata número 1545/2021, de reunião ordinária realizada na Câmara em 19 de março de 2021, por todos os vereadores já terem tomado ciência da mesma. Coloco em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Registrando aqui a minha abstenção, pois eu não estava presente no dia. Vereador Pedro também. Então, duas abstenções. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Ata aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Boa noite, colegas, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa. Rio Novo, 15 de março de 2021. do gabinete do prefeito, a excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência encaminha projeto de lei. Projeto de lei número 003/2021. Autoriza doação de imóveis para o Estado de Minas Gerais, para o uso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Já vou começar aqui. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a doar os imóveis abaixo relacionados para o Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, com sua sede na cidade de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Os imóveis objeto desta doação totalizam 3.855 metros quadrados e possuem as seguintes características e confrontações. Terreno localizado na Avenida Dr. Cândido Oliveira Ribeiro, no bairro Cerâmica, Rio Novo MG, lote 6, quadra A. Loteamento mini distrito industrial, um lote de terreno com área de 746 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações: 12 metros e 20 de frente para a citada avenida, lado direito de quem fica na rua em frente ao lote, mede 49,50 metros, confrontando o lote 5. Lado esquerdo, mede 49,80 metros quadrados, confrontando com Armando Alves Ferreira. Nos fundos, mede 17,90, confrontando com o lote. Tudo conforme matrícula número 7.668 do cartório do regime de imóveis com marca de Rio Novo. B. Terreno localizado na rua projetada A, bairro Cerâmica, loteamento mini distrito industrial Rio Novo MG. Um lote de terreno sem benfeitorias, medindo 2.089 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações: 49,50 de frente da referida rua, do lado direito de quem fica na rua frente para o lote, mede 42,20, confrontando com o lote 1. Ao lado esquerdo, mede 42 metros e 20 centímetros, confrontando com o prolongamento na Avenida Dr. Cândido Oliveira Ribeiro. Nos fundos, mede 49,50, confrontando com o lote número 6. Tudo conforme matrícula número 7.711 do cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Novo. C. Terreno localizado na rua Antônio de Oliveira Costa, bairro Cerâmica, Rio Novo, loteamento mini do distrito industrial, quadra A, lote 1. Um lote no terreno com área de 1.020 metros quadrados, sem benfeitorias, com as seguintes medidas e confrontações: 64,80 de frente para a referida rua, ao lado de quem fica na rua de frente para o lote, mede 3,50 metros, confrontando com Armando Alves Ferreira. Ao lado esquerdo, mede 23,40 metros, confrontando com a rua projetada A. Nos fundos, mede 60,10, confrontando com 30 metros e lote do lote 2, em 12,20 metros com lote 5, 17,90 com lote 6. Tudo conforme matrícula 7.663 do cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Novo. Artigo 3º. Os imóveis objeto da presente doação será uso exclusivo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 1º. O Estado de Minas Gerais ficará responsável por todas as despesas advindas com a transferência dos imóveis para o patrimônio do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 2º. Fica estipulado um prazo de 10 anos para que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tome posse da área objeto dessa doação, sob pena de reversão ao patrimônio do município de Rio Novo. 1. O prazo previsto no parágrafo 2º começará a contar a partir da data da efetivação da doação. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Rio Novo, 15 de março de 2021. Assina prefeito de Rio Novo, Ormeu Rabelo Filho. Justificativa. Rio Novo, 15 de março de 2021. Senhores vereadores, senhor presidente, pelo presente passamos às mãos dos nobres vereadores dessa Igreja Câmara Municipal de Rio Novo o projeto de lei número 003/2021, que autoriza a doação de imóvel para o Estado de Minas Gerais para uso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Atendendo reivindicação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme correspondência em anexo, efetivamos a elaboração do nosso projeto de lei, onde consta cláusula de reversão, bem como a doação para uso exclusivo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Assim sendo, Esperamos que o projeto seja recebido e aprovado nos termos do regimento interno dessa casa. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Ormeu Rabelo, prefeito municipal. Ofício, assunto comunicado, comunica a aceitação e solicita documentos para instrução do processo de doação do Estado de Minas Gerais, terreno ofertado para a construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Rio Novo. Senhor prefeito, comunicamos que foi aprovado pela presidência do Tribunal de Justiça a proposta apresentada por Vossa Excelência de oferta a esse tribunal do terreno situado entre as ruas Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro e Rua Adolfo Guimarães Nogueira, ao lado da quadra poliesportiva Rio Novo. Trata-se de uma área de aproximadamente 3.700 metros quadrados, composta por 6 lotes contíguos da propriedade do município, que serão unificados e doados ao Estado de Minas Gerais, visando a futura construção do novo fórum da comarca. Ressalta-se que a aceitação da área ofertada está condicionada à doação por parte do município de todas as providências necessárias para a unificação das matrículas dos terrenos ofertados, da demolição e retirada da chaminé existente no terreno, do asfaltamento da via do acesso do fórum, assim como do encaminhamento de toda a documentação necessária para efetuar a sua doação do Estado, a fim de que possam ser licitadas obras da construção do novo fórum da comarca. Diante de todo exposto, solicitamos a Vossa Excelência providenciar e nos enviar, o mais brevemente possível, toda a documentação necessária à instrução do processo de doação pelo município do Estado ao Estado de Minas Gerais, objetivando a lavratura e escritura pública do registro do mesmo, que será processado por intermédio da Secretaria da Fazenda do Estado. Certos da atenção de Vossa Excelência, colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que fizerem necessários por meio dos telefones. Atenciosamente, Daniela de Souza Alves Camões Fonseca, gerência do Patrimônio Imobiliário e Controle de Contas, Marcelo Junqueira Santos, diretor executivo de Engenharia e Gestão Predial. Parecer das comissões Legislação, Justiça e Redação Final, Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência. Referente ao projeto... Esse aqui está fora de ordem. 006. Né? Tá. É esse aqui. Ó. Ofício PM/2021-085, do gabinete do prefeito de Rio Novo, ao excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Encaminhe projeto de lei. Projeto de lei número 006, de 15 de março de 2021, dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiros em veículo automotor tipo motocicleta, denominado mototáxi, no município de Rio Novo e dá outras providências. Aí eu leio emenda depois. O prefeito do município de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a presente lei. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o exercício das atividades profissionais em transporte de passageiros em veículo automotor tipo motocicleta, em conformidade com a Lei Federal nº 12.009, de 29 de julho de 2009, e a Resolução 356, de 2 de agosto de 2010, do CONTRAN. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 2º. Para o disposto nesta lei, considera-se mototáxi, serviço de transporte individual remunerado de passageiros em veículo automotor tipo motocicleta. 2. Mototáxi. O condutor do veículo denominado mototáxi, habilitado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e autorizado pelo Poder Público Municipal. Capítulo 2. Da exploração das atividades do mototáxi. Artigo 3º. A exploração das atividades dos profissionais em transporte de passageiros mototáxi será executada por meio de pessoas físicas na condição de autônomos ou empresários individuais, mediante a outorga de permissão precedida e procedimento licitatório formalizado por meio de decreto do Poder Executivo pelo máximo de 5 anos. Artigo 4º. A Prefeitura deverá, em prazo máximo de 90 dias após a publicação da lei, tornar público o chamado processo licitatório. Capítulo 3. Requisitos para a exploração da atividade de mototáxi. Artigo 5º. São requisitos para o exercício das atividades previstas no artigo 2º. Possuir 25, 21 anos completos, possuir habilitação pelo menos 2 anos da categoria A, ser aprovado em curso especializado nos termos de regulamentação do CONTRAN, estar em dia com a obrigação militar e eleitoral, aptidão física e mental. 6. Realizar contribuição regular ao INSS como contribuinte individual ou microempreendedor individual. 7. Ser residente no município. 8. Apresentar certidão negativa criminal. 9. Veículo em conformidade com as exigências desta lei e o previsto no Código Brasileiro de Trânsito e nas resoluções do CONTRAN. Artigo 6º. A permissão para a exploração dos serviços que trata no artigo 2º dessa lei será concedida para as pessoas físicas na condição de autônomas ou empresários individuais que apresentarem a documentação abaixo relacionada no que couber. Documentação de habilitação carteira A, documento de identidade CPF, comprovante de residência no município expedida nos últimos 90 dias, certidão negativa criminal na Justiça Estadual e Federal, título de eleitor acompanhado de certidão de quitação eleitoral, documento de qualificação de quitação de serviço militar, certificado de registro e licenciamento do veículo, comprovante de seguro obrigatório DPVAT do veículo que está utilizado no serviço, atestado médico aptidão física e mental, apresentar comprovante de inscrição do INSS como contribuinte individual ou comprovante de inscrição como microempreendedor individual. 10º, apresentar duas fotos 3x4 coloridas recentes. Parágrafo 1º. Os documentos pessoais deverão ser apresentados com cópia originais para o funcionário possa atestar a veracidade dos documentos. Parágrafo 2º. O veículo deve ser cadastrado em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 3º. O atestado médico de sanidade física e mental, especificado no inciso 8º do caput deste artigo, deve ser apresentado no máximo 30 dias, contados do credenciamento e renovado anualmente. Parágrafo 4º. Efetuado o cadastramento, será emitido pelo órgão competente o alvará de licenciamento para o fim de que se destina. Artigo 5º. O registro será emitido sob a forma de crachá de uso obrigatório em serviço com a fotografia do detentor da autorização e o número de seu prontuário. Parágrafo 6º. O certificado de registro e licenciamento do veículo e bilhete de seguro obrigatório DPVAT devem estar o nome do detentor da autorização. Artigo 7º. O veículo sujeita-se a vistorias e inspeções julgadas necessárias por parte do órgão competente na forma do regulamento. Parágrafo 8º. Todos os veículos previstos nessa lei devem contar com aparador de linha, antena curta corta-pipas, fixado no guidão do veículo. E proteção para o motor de pernas, que é o mata-cachorro, fixados na sua estrutura nos termos da resolução do CONTRAN. Parágrafo 9º. Credenciado poderá instalar sistemas de comunicação por rádio ou assemelhado nas motos, em conformidade com as normas do órgão competente. Artigo 7º. Fica expressamente vedada a transferência ou da permissão da autorização fornecida pelo Poder Público Municipal a terceiros. Artigo 8º. O número de autorizações para o serviço mototáxi de que trata-se a lei será de proporção de até uma moto para cada 1.000 habitantes do município, levando-se em consideração os dados estatísticos oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística, IBGE, valendo o primeiro número inteiro superior em caso de fração ideal. Parágrafo 1º. O número de autorizações de que se trata o caput deste artigo somente poderá ser aumentado após o estudo realizado pelos órgãos técnicos do Poder Executivo, submetido ao Poder Legislativo, assegurada a revisão a cada 5 anos, observado o aumento populacional do município fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 2º. Para fins de deferimento de autorizações, a decisão administrativa é vinculada à ordem cronológica de apresentação do requerimento pelo interessado, que deverá cumprir todos os requisitos previstos nessa lei e estar em conformidades com a Lei Federal nº 12.009, de 29 de julho de 2009, e Resolução 356, de 2 de agosto de 2010, do CONTRAN. Parágrafo 3º. Caso a procura seja maior que o número de autorizações a que se refere o caput deste artigo, Os excedentes interessados serão cadastrados em lista de espera, conforme ordem cronológica de apresentação do requerimento. Artigo 9º. Somente serão licenciados para o serviço de transporte remunerado que dispõe sobre a lei do veículo apropriados às características do serviço e que satisfazem as especificações, normas e padrões técnicos estabelecidos pelos órgãos competentes. Observado ainda os seguintes requisitos. 1. Veículos dotados de motores com potências mínimas de 125 cilindradas, máximo de 150 cilindradas. 2. Veículo com no máximo 5 anos de vida útil e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Parágrafo único. Os veículos deverão ser registrados pelo órgão de trânsito do Estado na categoria aluguel para transporte de passageiro, em conformidade com o artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar. Capítulo 3º. Dos direitos e obrigações dos usuários. Artigo 10º. São direitos e deveres dos usuários do serviço de transporte individual de passageiros através de motocicletas. São direitos dos usuários usufruir do transporte público de passageiro em veículo automotor tipo motocicleta, possuir fácil e permanente acesso à informação sobre o serviço, uso de equipamento de segurança devidamente higienizado fornecido pelo prestador de serviço, propor através do órgão competente medidas que visem a melhoria do serviço prestado, seguro total, indenização em caso de acidente. 2. São obrigações dos usuários utilizar os equipamentos de segurança fornecidos pelo prestador de serviço, não conduzir criança no colo conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, não utilizar do serviço quando estiver em visível estado de embriaguez que coloque em risco a sua segurança e ao ser transportado. Capítulo 4. Da autorização. Artigo 11. Não se admite qualquer forma de alienação que implique em cessão, empréstimo, locação e sublocação do serviço a terceiros, salvo os casos previstos nessa lei. Artigo 12. Não será permitido o exercício das atividades previstas nessa lei aos profissionais que detêm permissão ou concessão do município nas atividades de taxista, transporte escolar e transporte coletivo urbano e ou rural. Artigo 13. Os detentores da autorização dos serviços previstos nessa lei podem se organizar operadora de serviço, central de serviço, cooperativas, associações ou outras. Parágrafo 1º. A organização de que se trata o caput desse artigo tem por objetivo apenas reduzir custos da operacionalização. Parágrafo 2º. No caso de organização em operadora, central, cooperativas, associações ou outra, os detentores de autorização devem informar ao órgão municipal responsável pelo registro. Artigo 3º. O detentor da autorização do serviço tem o direito de desvincular da cooperativa, central, cooperativa ou associação a qualquer tempo. Artigo 14. Os detentores da autorização dos serviços prestados nessa lei devem se organizar para oferecer o serviço a partir da utilização de aplicativos. Capítulo 5º. Da prestação de serviço. Artigo 15. O veículo será dirigido exclusivamente pelo detentor da autorização devidamente credenciado e cadastrado no município. Artigo 16. A pessoa autorizada a operar o serviço de que trata a lei deve apresentar alvará de licença expedido pela Fazenda Municipal através de seu órgão competente, cadastro no município, uniformes padronizados em perfeito estado de conservação, conforme a orientação de órgão que expediu a autorização. Parágrafo único. O serviço de que se trata a lei será prestado no município de Rio Novo. Artigo 17. É obrigação do detentor da autorização cumprir e fazer cumprir o disposto da presente lei, assim como as demais disposições legais aplicadas, zelar pela boa qualidade dos serviços, submetendo a legislação aplicável e adequando-se às exigências da fiscalização municipal. Primar pela constante observância a respeito das leis e regulamentos de trânsito em todos os seus níveis e particularidades. Quarto, garantir a permanente segurança aos passageiros e à própria modalidade do transporte, sem quaisquer exceções ou ressalvas. 5. Manter o veículo empregado na execução dos serviços devida e permanentemente revisado, conservado e com todos os seus equipamentos, acessórios e itens em perfeito funcionamento e operação. Sexto, portar, além dos documentos pessoais e documentos do veículo empregado na execução do seu serviço, crachá emitido de forma designada pelo órgão competente, de forma a identificar-se facilmente aos usuários e autoridades do poder público. Sete, não pilotar a motocicleta sem estar devidamente munido dos documentos de porte obrigatório. Oitavo, não pilotar a motocicleta conduzindo mais de um passageiro ou com crianças no colo. Não conduzir passageiro alcoolizado sob efeito de substâncias tóxicas ou entorpecentes que, por seu visível estado físico, corra risco ao ser transportado. Décimo, não conduzir embrulho, pacote ou objeto equivalente que ocupa as mãos ou prejudique o posicionamento ou assento ou traga insegurança à sua condução. Parágrafo 1º, o condutor e o passageiro devem utilizar capacete constando a identificação da placa alfanumérica do veículo, devendo ser dotado de viseira ou óculos de proteção, sendo proibido transitar sem os equipamentos de segurança, como também transportar passageiro que se recuse a utilizá-lo de forma correta e adequada. Parágrafo 2º. As motocicletas utilizadas na prestação do serviço de mototáxi devem ser identificadas com o escrito mototáxi no tanque do veículo, em proporção e cor que possam ser identificadas. Artigo 18. O capacete fornecido ao passageiro deve passar por constante higienização e seguir normas de vigilância sanitária municipal, além de ser fornecido juntamente com touca descartável para uso no passageiro. Artigo 19. O serviço de transporte individual remunerado de passageiro e motocicletas somente será permitido em veículos dotados de seguintes equipamentos, além dos outros previstos na lei: alças metálicas, traseira lateral destinada ao apoio e à segurança do passageiro, cano de escapamento revestido por material isolante térmico, suporte para os pés do passageiro, capa de chuva, touca descartável para uso do passageiro, espelho retrovisor de ambos os lados. Parágrafo único. O detentor da autorização deve adquirir as toucas descartáveis em número suficiente para atender a demanda diária e ficará responsável pelo descarte da mesma. Artigo 20. O detentor da autorização do serviço de mototáxi pode circular livremente em busca de passageiros e apanhá-los onde for solicitado. Artigo 21. Fica proibido estacionamento dos veículos mototáxi nos pontos e proximidades de ônibus coletivos, táxi, parada de emergência, reservada a veículo de socorro, carro forte e ou particulares. Artigo 22. O Poder Executivo indicará os pontos onde o credenciado pode estacionar seu veículo, respeitando o limite máximo de vagas determinadas. Artigo 23. É proibido exercer os serviços de que se trata a lei nos pontos de ônibus e de táxi. Parágrafo único. Os pontos de estabelecimento serão devidamente sinalizados pelos órgãos competentes. Artigo 24. É direito do passageiro a escolha do credenciado, independente de sua disposição no ponto, sendo vedada a imposição de ordem estabelecida pelos detentores da autorização, operadoras, central cooperativas, associações ou outra. Capítulo 7º. Da propaganda. Artigo 25. É vedada a publicidade do serviço de que se trata a lei nos telefones públicos, abrigos de ônibus, postes de iluminação, escolas, creches e outros bens públicos. Parágrafo único. A infração ao disposto no caput ensejará aplicação de multa na forma do Código de Postura do Município, sem prejuízo da penalidade prevista no artigo 173 do Código Penal Brasileiro. Artigo 26. É permitida a distribuição de cartões, a fixação de propaganda na central ou prestadora do serviço com direito à publicidade do patrocinador. Parágrafo único. É vedada a propaganda política de cigarros, materiais ligados ao tabagismo, bebidas alcoólicas ou entorpecentes, literatura pornográfica ou atentatória moral aos bons costumes. Capítulo 8º, da tarifa. Artigo 27. A exploração do serviço de que se trata a lei é remunerada diretamente pelo usuário do serviço. Artigo 28. A tarifa será determinada por decreto do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. Os preços serão calculados com base na apuração dos custos do serviço. Parágrafo 2º. Fica o cargo do Poder Executivo publicar a tabela de tarifas, bem como fiscalizar o seu cumprimento. Parágrafo 3º. No estabelecimento dos preços, serão levados em conta os custos fixos, custos diretos e indiretos dos serviços, assim como uma taxa de remuneração do capital empregado pelo detentor da autorização a ser estabelecido pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo 4º. Os preços serão calculados uma vez por ano, revisto quando o aumento dos custos dos serviços exigir. Parágrafo 5º. O Executivo poderá estabelecer os limites das zonas para aplicação de tarifas comuns e adicionais. Parágrafo 6º. O processo licitatório deverá estabelecer valor de referência para início das atividades. Artigo 29. Poderão ser fixados adicionais aos valores praticados seguintes casos. 1. Do retorno. 2. Por serviços noturnos. 3. Ou por serviços em zonas especiais. Parágrafo único. A tarifa adicional por serviços noturnos incidirá sobre os trabalhos prestados entre 22 horas às 5 horas da manhã seguinte. Capítulo 9. Das disposições gerais. Artigo 30. A autorização poderá ser revogada a qualquer tempo, independente de qualquer tipo de indenização, a critério do chefe do Executivo, notadamente nas hipóteses de descumprimento desta lei. Artigo 31. O órgão competente da Prefeitura Municipal deve exercer a mais ampla fiscalização com vista a fixar instrumentos normativos e complementares. Artigo 32. Os casos omissos serão apreciados pelos órgãos competentes envolvidos e decididos pelo Executivo Municipal. Artigo 3º. A administração pública fiscalizará a prestação de serviços para o fiel cumprimento das normas e preceitos contidos nessa lei e demais legislações aplicáveis. Artigo 34. A administração pública, a qualquer momento, deve intervir ao serviço, especialmente objetivando assegurar sua adequada execução dentro dos limites seguros e dignos, garantindo o fiel cumprimento das normas regulares e demais dispositivos legais pertinentes. Artigo 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Rio Novo, 15 de março de 2021. Assina prefeito Ormeu Rabelo Filho. Justificativa. Senhores vereadores, senhor presidente, pelo presente passamos as mãos dos nobres vereadores dessa Egrégia Câmara Municipal ao projeto de lei número 004/2021, dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiros em veículos automotor tipo motocicleta, denominado mototáxi, no município de Rio Novo e da outras providências, atendendo a demanda reprimida constatada em nosso município para garantir a mobilidade urbana e oferecer alternativa economicamente viável para o deslocamento. Esperamos que o projeto seja recebido e aprovado nos termos do regimento interno dessa casa. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho, prefeito municipal. Aqui. Aqui o projeto de 006, né? Está errado aqui, depois tem que ver. Parecer das comissões de legislação, justiça e redação final. Agora o projeto de lei ainda 006/2021. Emenda ao projeto de lei. Dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiros em veículos automotor. Emenda modificativa no artigo 9º, parágrafo 2º, onde lê-se veículo com mínimo 5 anos de vida útil, em perfeito estado de conservação e funcionamento, leia-se 3 anos. Emenda modificativa ao artigo 8º, onde se lê uma moto para cada 2 mil habitantes, leia-se uma moto para cada 1.000 habitantes. Emenda aditiva ao artigo 6º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. A permissão para a exploração dos serviços que trata do artigo 2º desta lei será concedida para as pessoas físicas na condição de autônomo ou empresário individual, sendo limitado uma placa por licitante. Sala das sessões, 9 de março de 2021. Assino os vereadores Jordão Tarek Eduardo, de Obras e Serviços Públicos, Francisco Daniel e Valdo. Nossa, li tudo na íntegra também. Rio Novo, 19 de março de 2021, do gabinete do prefeito ao excelentíssimo presidente da Câmara. Encaminho o projeto de lei. Pelo presente, passamos as mãos de Vossa Senhoria, projeto de lei abaixo discriminado para apreciação e posterior aprovação, caráter de urgente e urgentíssima. Projeto de lei número 007/2021 altera a redação da lei 1255 de 18 de dezembro de 2017. Na certeza do pronto acolhimento, subscrevemos com elevado apreço e consideração, atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho. Projeto de lei número 007/2021 altera a redação de lei, da lei número 1255 de 18 de dezembro de 2017. Prefeito Municipal de Rio Novo, faço saber que a Câmara dos Vereadores decreta e eu sancione a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 22 da lei 1255 de 18 de dezembro de 2017 dispõe sobre o programa de acolhimento familiar provisório de crianças e adolescentes, denominado Serviço Familiar Extensa e Família Acolhedora, e da outras providências, passa a ter a seguinte redação. Artigo 22. Subsídio financeiro mensal que se trata a lei. Essa lei trata de 33% do salário mínimo por criança ou adolescente a serem acolhidos. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Justificativa. Pelo presente, passamos às mãos dos novos vereadores da Segreja Câmara Municipal, projeto de lei número 007/2021, que altera a redação da lei número 1255, de 18 de dezembro de 2017. Oportunamente, esclarecemos que o envio do projeto de lei em questão se faz necessário, visto ocorrer conflito normativo no artigo 11 com o artigo 122 da lei de número 1255/2017, pois naquele identifica-se devidamente que o recebimento mensal a título de subsídio financeiro pelas famílias seria de 36% do salário mínimo. Todavia, o artigo 22, erroneamente, foi sancionado que esse mesmo auxílio seria um percentual de 38% do salário mínimo. Por ser medida de justiça, esperamos que o projeto seja prontamente acolhido, apreciado e votado nos termos do regimento interno dessa casa, em caráter de urgência urgentíssima. Parecer jurídico do projeto 008/2021. Acho que todo mundo tem. Pois é. Requerimento número 128/2021. Autor Tarek Gouveia Varoto. Ao excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira de Gris, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que subscreve no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requer ouvir da Câmara que seja encaminhada ao Poder Executivo a seguinte solicitação. Vem requerer do Executivo Municipal, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a contratação de mais um médico e ou enfermeiros para a unidade responsável pelo atendimento do Covid-19, enquanto perdurar a fase crítica da pandemia. Justificativa. O mesmo médico e os enfermeiros que atendem as enfermidades do dia a dia, atendem as outras pessoas que suspeitam ou já testados positivos para Covid-19. E mesmo que se tome todos os cuidados, o risco de contaminação profissional ao paciente é muito alto. Sala das sessões, Messias Lopes, 7 de abril de 2021, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 127/2021, autor Tarek Gouveia Varoto. Vereador que subscreve no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requer ouvir da Câmara que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Vem requerer um poste de iluminação no trecho entre as ruas Manuel Pereira Magalhães e Tenente João Lobo Ribeiro. Justificativa, moradores têm reclamado há um bom tempo pela falta de iluminação, ficando o local propício à prática não condizentes, colocando-nos que moram e transitam por ali em situação de vulnerabilidade e risco. Sala das Sessões, Messias Lopes, 7 de abril de 2021. Vereador proponente, Tarek Gouveia Varuto. Requerimento número 126/2021, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varuto. Vereador que subscreve no uso de suas atribuições na forma do regimento interno, requer que ouvida a Câmara Municipal, que seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Vem requerer melhorias em alguns locais na estrada do Campestre, inclusive na estrada às margens do MG-353. Justificativo, o local comporta um grande número de sitiantes, mais de 20, e a estrada apresenta alguns pontos críticos, precisa de serviço de patrulhamento, assim como saídas de água. Boca de Lobo, Sala das Sessões, Messias Lopes, 7 de abril de 2021, assina o vereador proponente, Tarek Gouveia Varuto. Requerimento número 125/2021, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varuto. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições na forma do regimento interno, requer ouvir da Câmara, que seja encaminhado ao Executivo Municipal. Vem requerer sinalização horizontal no ponto de táxi localizado à rua Dr. Basílio Furtado. Justificativo, o local está sem sinalização, impossibilitando os taxistas de pararem em seus devidos lugares de direito. Sala das Sessões, Messias Lopes, 7 de abril de 2021. Vereador proponente, Tarek Gouveia Varuto. Requerimento número 124/2021. Fora da ordem. De autoria do vereador Tarek Gouveia Varuto. Vereador que subscreve no uso de suas atribuições na forma do regimento interno, requer ouvir da Câmara que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Requerer a prestação de contas do dinheiro enviado pelo governo federal destinado exclusivamente ao combate do Covid, pandemia. Justificativa. O povo tem o direito de saber como, quanto e onde foi gasto o dinheiro destinado exclusivamente à pandemia. E o prefeito a obrigação de prestar conta e nós, como fiscalizadores e representantes da população, precisamos cobrar transparência. Sala das Sessões, Messias Lopes, 7 de abril de 2021. Assina o vereador proponente, Tarek Gouveia Varuto. Requerimento número 123/2021, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varuto. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno requer ouvir da Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Reiterar meus requerimentos 114 e 41 de 2021, sendo o primeiro em conjunto com o vereador Daniel Dias. Retos que necessitam de serviço de reta escavadeira em locais públicos. Solicito ao prefeito resposta ao meu requerimento número 039/2021, que pergunta sobre os critérios adotados pelo Executivo quando a liberação da reta escavadeira em nosso município. Justificativa. As pessoas necessitam das referidas obras porque são de extrema importância e urgência para as comunidades rurais, assim como para os que transitam pelos locais esporadicamente. Sem falar nos acidentes que já ocorreram no local, que nós, inclusive o prefeito, tem o conhecimento. Sala das Sessões, Messias Lopes, 7 de abril de 2021. Tarek Gouveia Varuto, vereador proponente. Requerimento 122/2021. De autoria do vereador Tarek Gouveia Varuto, vereador que subscreve no uso de suas atribuições na forma do regimento interno, requer ouvir da Câmara que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Requerer asfaltamento no acostamento na Avenida Antônio de Oliveira Costa, MG-353, no bairro Cerâmico. Justificativa. Os acostamentos estão cheios de enormes buracos que colocam em risco os pedestres, condutores e todos que transitam no local. Sala das Sessões, Messias Lopes, vereador proponente, Tarek Gouveia Varuto. Requerimento número 121/2021, de autoria do vereador Daniel Geraldo Dias. Vereador que subscreve no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requer ouvida. Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Solicito que a Prefeitura de Rio Novo providencie fechamento da estrada conhecida como Estrada do Boiqueirão, localizada no distrito de Furtado de Campos, em caráter de urgência. Justificativa. A referida estrada encontra-se em péssimo estado de conservação, infelizmente servindo apenas para a prática de diversos crimes, roubo de gado, desmanche de veículos, tráfico de drogas, etc. Com a existência de uma outra estrada em boas condições de uso, não prejudicará a circulação de moradores e veículos públicos de transporte escolar, além da diminuição de gastos públicos com o fechamento da mesma. Conversei pessoalmente com todos os proprietários de terra das proximidades, inclusive com os proprietários que fazem divisa com a referida estrada, e todos estão de acordo com o fechamento, se colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos, caso necessário. Sala das sessões, Messias Lopes, vereador proponente, Daniel Geraldo Dias. Requerimento número 120/2021, de autoria do vereador Francisco de Assis Cruz. Vereador que subscreve no uso de suas atribuições, seja após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Requer que seja providenciado o fechamento de um buraco localizado na rua Padre Luiz Conrado Pereira, entre as ruas Arthur Bernardes e o Monumento do Cristo Redentor. Justificativa. O presente pedido se faz necessário, pois o endereço acima mencionado existe um buraco de grande proporção, aproximadamente 70 centímetros, que precisa ser fechado, evitando que ocorra qualquer acidente em pedestre. Sala das sessões, Messias Lopes, 6 de março de 2021. Assino o vereador proponente, Francisco de Assis Cruz. Requerimento 119/2021, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano. Vereador que abaixo subscreve, requer que após a tramitação regimental seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Solicita cascalhamento no local conhecido como Morro Geraldo Parente, caminho para a propriedade do senhor Mauro Rocha. Justificativa. Faça necessário cascalhar o local acima citado, haja visto que as condições estão precárias, com muito buraco em dias de chuva e buracos em dias secos, dificultando o tráfego do local. Sala das sessões, Messias Lopes, 6 de abril de 2021. Vereador proponente, Pedro Gonçalves Caetano. Requerimento 118/2021, de autoria do vereador Francisco de Assis Cruz. Vereador que abaixo subscreve, requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Seja finalizado o calçamento na rua Adriano de Abreu, no bairro Cerâmica. Justificativa, tal solicitação tem o intuito de melhorar a qualidade de vida dos moradores, sendo que falta calçamento em um pequeno trecho da rua. Sala das sessões, Messias Lopes, 31 de março de 2021. Assino o vereador proponente, Francisco de Assis Cruz.
Agradeço à senhora secretária pela leitura aí do expediente, registrando aqui a presença de todos os vereadores no plenário. Ordem do dia. Projeto de lei 03/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza doação de imóveis para o Estado de Minas Gerais para uso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei 03/2021. Em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Considerando a unanimidade nesse projeto e pelo fato do TJ ter feito um contato essa semana aqui com a Prefeitura e também com a Câmara, eu vou estar convocando uma extraordinária após essa sessão de hoje para que a gente possa colocar em segunda discussão e votação. Os demais projetos ficam para a segunda votação na semana que vem, mas esse aqui, considerando essa urgência, nós vamos estar colocando ele em segunda discussão e votação hoje. Proposta de emenda ao projeto 06/2021 das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Obras e Serviços Públicos e Educação, Saúde e Assistência, que é emenda ao projeto de lei 06, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiros em veículos automotor tipo motocicleta, denominado mototáxi, no município de Rio Novo, e da outras providências. Emenda mortificativa no artigo 9º, parágrafo 2º, onde se lê veículo com no mínimo 5 anos de vida útil, em perfeito estado de conservação e funcionamento, leia-se 3 anos. Em discussão, a proposta de emenda modificativa.
Pela ordem, presidente.
com a palavra o vereador Francisco. Eu vou votar todas em destaque aqui, tá? Uma por uma aqui, para quem quiser discutir algum específico. Com a palavra o vereador Francisco.
Não, é só para registrar aí, primeiramente, dar boa noite à mesa diretora, boa noite aos companheiros, boa noite ao funcionário e ao funcionário do Luiz Carlos, boa noite. Aqui no Obras de Serviço Público, acho que tem uma correção aqui, porque o vice-presidente aqui é o Pedro e o Daniel é membro. Então tá o senhor em volta. Então acho que...
Vou solicitar da secretaria que faça a correção, mas aí não vai impedir da gente estar votando, mas agradeço a sua manifestação, vereador, e peço para fazer substituição. Quando a gente aprovar, a gente passa para assinatura de Vossas Excelências.
Muito obrigado.
Tá? Então, ainda em discussão, a primeira emenda modificativa no artigo 9º.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Tarek.
Boa noite a todos, colegas vereadores. Sobre a emenda, então a gente até discutiu ela no dia ali, e como a gente já teve outros projetos aí que certamente foram falhos, eu conversei com todos da comissão, e aí a gente resolveu fazer essa mudança, essa modificação, acho que no artigo 6º, né, porque inviabiliza, no caso, a pessoa de querer formar uma empresa, entendeu? Porque aí você dá mais direito às outras pessoas, porque senão a pessoa que tem mais poder aquisitivo, ela pega, compra lá, tem mais dinheiro, né? No dia da licitação, ela vai, compra lá 3, 4, 5 placas, né, do mototáxi, e acaba tendo os funcionários, que não deixa de ser bom por um lado, mas para o outro é muito prejudicial. Então, assim, eu acho que é muito relevante a gente ter feito essa emenda, né, a comissão toda, porque dá direito a todas as pessoas de ter de direitos iguais a todas as pessoas. Muito obrigado.
Ainda em discussão, a emenda modificativa no artigo 9º. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovada. Emenda modificativa no artigo 8º, onde se lê uma moto para cada 2.000 habitantes, leia-se uma moto para cada 1.000 habitantes. Em discussão, a emenda modificativa no artigo 8º. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. Emenda aditiva ao artigo 6º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. A permissão para exploração dos serviços que trata o artigo 2º dessa lei será concedida para pessoas físicas na condição de autônomas ou empresários individuais, sendo limitado a uma única placa por licitante. Em discussão, a emenda aditiva ao artigo 6º.
Eu peço a palavra.
Com a palavra, vereador Tarek.
Então, na verdade, foi sobre esse artigo que eu estava falando, eu falei fora da ordem, mas sobre o projeto de lei, eu acho o projeto muito bom, né? Mas não sei se vocês têm conhecimento, o Ministério Público enviou um ofício à Prefeitura cobrando a regularização dos taxistas. Então, eu conversei com vários deles, então eu acho assim, que seria um atropelo por nós estarmos representando a população toda e representando até eles. Eu acho que a gente deveria primeiro marcar uma reunião com eles, ver as reivindicações dele, estar normalizando o serviço deles, inclusive alguns serviços de táxi clandestino. Eles pagam os impostos em dia, sendo que os taxistas clandestinos não pagam. Então, eu acho assim, que a gente deveria dar um prazo maior para esse projeto. É um projeto bom. Eu acho que os taxistas não ficarão contra esse projeto, né? Apesar de ser outro tipo de táxi, mototáxi, mas eu acho que é um atropelo a gente pegar e o executivo, a gente não está cobrando junto com o executivo uma regularização para eles e está fazendo um outro tipo de serviço. Então, nada contra, eu acho o projeto muito bom, até opinei nas comissões, mas eu na minha atitude e no meu modo de pensar como vereador, eu acho que a gente deveria fazer isso. Muito obrigado.
Ainda em discussão, a proposta de emenda aditiva ao artigo 6º, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Emenda aprovada. Projeto de lei 06/2015, 2021, de 15 de março de 2021, que dispõe sobre a regulamentação de serviço de transporte de passageiros em veículo automotor, tipo motocicleta, denominado mototáxi, no município de Rio Novo, e dá outras providências, já com a emenda inserida no mesmo, em primeira discussão.
E lá, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite a todos os presentes. Ao Isaías hoje, está substituindo o Luiz Carlos. Eu quero agradecer aos vereadores que mostraram interesse, se puderam comparecer aqui na reunião das comissões. A reunião foi proveitosa, graças a Deus nós produzimos bem e melhoramos o corpo do projeto na medida do o possível. Com relação aos táxis, como o vereador Tarek disse, na reunião mesmo, eu propus a gente pegar um projeto de lei da região que regulamenta os táxis, chamá-los aqui e apresentar o projeto a eles e saber a opinião deles com relação à regulamentação. Tipo de carro, ano, uma padronização para os táxis daqui e acabar com a clandestinidade que acontece há anos aqui em Rio Novo. Do mais, eu acho que até que ponha em prática o projeto com esse teor, vai demorar muito, dá para a gente elaborar essa reunião com os taxistas e bolar um projeto bom para eles. Eu acho que a gente tem um tempo e tanto para isso e nada impede da gente aprovar esse outro projeto. Só isso que eu tenho a dizer. Boa noite.
Aí em discussão, requerimento 06/2021. Em votação, em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Eu vou estar encaminhando solicitação ao Poder Executivo Municipal para que a gente para me perguntar sobre se houve alguma notificação. O que aconteceu em outras cidades na região, eu lembro na última legislatura, foi que havia uma manifestação na época do Ministério Público, porque após a Constituição de 88 determinou que todo bem público ele não pode ser doado, ele tem que ser licitado. E as placas aqui do município de Rio Novo, se eu não me engano, acho que são poucas que são licitadas, foram doadas. E o que aconteceu nos outros municípios foi que o Ministério Público entrou com a ação pedindo a devolução dessas placas para que o município possa fazer a licitação e a concessão. Porque da forma que é feito hoje, me parece que não tem limite. E todo bem público licitado, por exemplo, uma placa, você nunca é dono daquela placa. Você ganha um processo licitatório para você utilizar daquele bem por um determinado período de tempo. Pelo menos foi assim que foi feito em Tabuleiro, se eu não me engano, Guarani, Juiz de Fora também, na época, teve um movimento desse. Eu não sei se é essa a situação. Por isso que eu vou procurar informações na segunda-feira junto ao Poder Executivo. Até terminando a reunião aqui para poder adiantar, eu vou fazer contato com o pessoal da assessoria jurídica da Prefeitura para perguntar se houve alguma notificação nesse sentido. Porque eu acredito que se for dessa forma, a Câmara fica inviabilizada de tentar uma regularização de uma coisa que não é legal. E sobre a questão que o vereador Jordão falou, eu acredito que não seja questão de padronização, de ano, porque nós já votamos aqui também um projeto, se não me engano, 2014, 2015, que foi regulamentado justamente essas situações de pontos, cor de veículo, ano, essas coisas todas. Mas, enfim, vou procurar essa informação para trazer para o plenário para que a gente possa, até mesmo dar transparência aos taxistas. Foi isso mesmo que está acontecendo para a gente colocar a realidade. Tá bem? Então, projeto de lei 07/2021, que altera a redação da lei número 1.255, de 18 de dezembro de 2017. Em primeira discussão, o projeto de lei 07/2021. Em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 128/2021, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, requer ao Executivo Municipal, em conjunto com a Secretaria de Saúde, a contratação de mais um médico e enfermeiras para as unidades responsáveis pelo atendimento ao Covid, enquanto perdurar a fase crítica da pandemia. Em discussão, requerimento 128/2021.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador proponente Tarek.
Então, eu fiquei sabendo, né, conversei com várias pessoas e até tenho conversado muito com o Jordão sobre algumas coisas lá, sobre a logística, com a vereadora Dulce, que é da área da saúde, né? Então, assim, a gente sabe que fica muito, muito, as pessoas ficam muito sobre a contaminação das pessoas. As pessoas ficam muito vulneráveis quando vão lá. A gente sabe que o médico tem todos os cuidados, os enfermeiros têm os procedimentos, né, de trocar luvas, equipamentos, fazer asepsia, as coisas, mas ao mesmo tempo fica muito complicado, porque o mesmo médico, a gente sabe, tanto o médico que vai lá atender as enfermidades do dia a dia, as enfermidades comuns, eles vão lá, ele vai lá atender as pessoas que estão com sintomas de Covid. Então, assim, eu acho que a população fica muito vulnerável. Eu acho que deveria haver uma tentativa do Executivo, em conjunto com a Secretaria de Saúde, de tentar viabilizar uma forma de ter esse atendimento separado, um médico para atender as pessoas que estão com suspeitas ou testado positivo para Covid, e outro médico para atender as pessoas que estão com outro tipo de enfermidade. Muito obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 128/2021. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 127/2021. Desculpa os vereadores aqui, que tá na ordem inversa aqui. Então, requerimento 118/2021, de autoria do vereador Francisco de Assis da Cruz, requer que seja finalizado o calçamento da rua Adriana de Abreu, bairro Cerâmica. Em discussão, requerimento 118/2021. Com a palavra, vereador proponente Francisco.
Esse requerimento... Essa bueira está parada logo na esquina da Adriana de Abreu com a Adolfo Guimarães. E aquelas casinhas que tem do lado ali, está sofrendo com essa chuva. Então, se a gente pede aí o Poder Executivo que dê finalização à rua Adriana de Abreu e posteriormente a rua Sebastião Costa Matos. Vai ser de grande utilidade para todos os moradores. Muito obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 118. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 119/2021, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, solicita cascalhamento do local conhecido como Morro do Geraldo Parente, caminho para a propriedade do senhor Mauro Rocha. Em discussão, requerimento de autoria do vereador Pedro Caetano. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham.
Essa palavra.
Com a palavra, vereador Tari.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Pedro, né, pelo requerimento. E ao mesmo tempo, falar sobre um requerimento que eu fiz aqui e que ele foi atendido parcialmente, que foi lá na estrada Córrego Santana, aonde vai para o doutor Sebastião. E no dia eu falei com o Léo Ateniense, tem uma saibreira. A saibreira é bem lá, é bem próxima lá, né? Então, assim, ficaria bem, bem fácil de estar mandando os caminhões para ensaibrar a estrada. Porém, fizeram o serviço de patrulhamento, onde precisava os reparos. Mas a gente sabe em outros locais aí também o que tem acontecido quando dá um azar que dá aquela chuva mais forte a fazer o patrulhamento e, na verdade, vira um verdadeiro atoleiro. Então, não foi feito o ensaibramento lá no local, né? Gostaria de estar cobrando o executivo, que é uma coisa tão, tão fácil, né, para quem tem as máquinas, os caminhões, de ser feito, e uma coisa que realmente é necessário para as pessoas não ter dificuldade em se deslocar. E no caso do requerimento do Pedro, do meu, assim, tem até um custo, você tem até uma diminuição no custo dos veículos, porque o veículo, igual o Pedro, ele deve estar passando pela estrada e está havendo problema dos buracos. Então, a manutenção dos veículos da prefeitura fica muito mais alta à medida que você não tem uma estrada de acordo. A estrada com buraco, essas coisas, carro quebra, manutenção de peça. Isso tudo influi aí no gasto com dinheiro público, né? Então, eu gostaria que fosse feito um ensaibramento, assim como os outros requerimentos dos outros vereadores também fossem atendidos. Ainda mais que a Saibreira lá pertinho. Muito obrigado.
Requerimento 120/2021, de autoria do vereador Francisco de Assis da Cruz, requer que seja providenciado o fechamento de um buraco localizado na rua Padre Luiz Conrado Pereira, entre as ruas Atur Bernardes e o Monumento do Cristo Redentor. Em discussão, requerimento 120/2021. Com a palavra, vereador proponente Francisco.
Esse requerimento, eu passando ali, descendo o morro ali, a gente sabe que nós temos a mão de obra aí, que é os caceteiros, e esse buraco está com 3 metros e 70 de centímetros de fundura, e não sabemos como que essas fortes chuvas, para onde até foi levada essas pedras. É mais ou menos 3 metros de pedra, então tá tendo danos para o município. A gente pede urgência para que mande um caceteiro lá e arrume isso aqui, porque daqui um dia, com essas fortes chuvas, esse buraco vai estar cá no meio da rua, né? Hoje está lá no canto, mas daqui um dia pode, com essas fortes chuvas, e ali é descida, a água passa bem mais forte ainda, vai lavando aqui tudo ali, vai carregando aquelas pedras todas ali, e vai dar danos para o município aí, com mais pedras aí perdidas, né? Muito obrigado.
Em discussão, requerimento 120/2021.
Peço a palavra.
A palavra, vereador Tarek.
Eu gostaria de estar assinando com o vereador Chico Francisco, né? Se ele não se importar, já parabenizando. Foi um local que faz parte do requerimento que eu fiz naquele sobre o tapa-buraco aí, né? Dos locais. E as pedras ali, Chico, chega a vir cá no bueiro, que perto da farmácia, onde era a farmácia do seu Ivan, porque desce muita água. E assim, quanto mais tempo que demora para ir lá e reparar o serviço, né, mais difícil vai ficando e mais descalçado vai ficando o buraco. Então, gostaria de estar assinando aí. Muito obrigado.
Dada a permissão.
Então, requerimento 120 em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 121/2021, de autoria do vereador Daniel Geraldo Dias, solicita que a Prefeitura Municipal de Rio Novo providencie fechamento da estrada conhecida como Estrada do Buqueirão, localizada no Distrito Futa de Campos, em caráter de urgência. Em discussão, requerimento 101/2021.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador proponente Daniel.
Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa, nosso amigo Isaías. Senhor presidente, essa estrada, eu acho que o senhor conhece bem ali também, eu acredito que Valtinho, Pedrinho, que passam, né, por lá, infelizmente ela só está servindo para bandidagem. As minhas novilhas foram encarretadas nessa estrada, as do senhor Jorge, que comprou lá da irmã da Lúcia, também foram lá, entendeu? Já encontraram motos sendo desmanchadas lá. E essa estrada, assim, ela não atrapalha ninguém, porque é muito mais fácil, né? E a estrada é muito melhor passar pela estrada da Figueira ali. Mas, como se trata de um fechamento de uma estrada, eu tomei o cuidado de conversar com os produtores daquela região, para não... Às vezes tem uma pessoa assim que vai questionar por que fechou, mas todos estão de acordo, porque hoje tornou a necessidade acabar com aquela estrada, porque uma que ela não está tendo finalidade. Para o município ali, essa estrada sempre foi, ela era mais utilizada quando existia a lavoura do Sodaí, para escoar a produção, para o manejo do café. Então, hoje, praticamente, ela não tem utilidade nenhuma para os produtores ali ao redor, e eu gostaria que todos os vereadores aí votassem favorável, porque a necessidade nossa ali, porque o que acontece? É uma forma de inibir um pouco a ação desses bandidos, porque por se tratar de uma estrada abandonada, que não, a pessoa tem certeza que não vai passar ninguém. Então eles têm ali uma tranquilidade muito grande para cometer os crimes ali nesse trajeto. Boa noite, muito obrigado.
Vereador, gostaria de pedir Vossa Excelência se eu pudesse assinar junto. É uma reclamação constante mesmo, e conforme Vossa Excelência disse, é a famosa estrada que não dá para lugar nenhum, não tem serventia nenhuma, e a prefeitura fechando, pelo contrário, é até menos um lugar para ela ter que fazer manutenção, que se caso fosse fazer também, só ia beneficiar a bandidagem. Então eu gostaria de pedir para assinar requerimento aqui.
Não, com certeza, senhor vereador, ali... eu que tenho certeza que as pessoas lá de Forte de Campo, também os produtores, têm recorrido ao senhor nessa questão, porque está assim, virou uma coisa sem limite, entendeu? Infelizmente eu tive esse desprazer, consegui recuperar meus animais, mas o Valtinho está aqui, o vereador Rivaldo, tem acompanhado de perto, mas o vereador Tarek também. O transtorno que é, só tem ideia, ontem eu fiquei 4 horas na delegacia de Rio Pomba, dando depoimento, para eu poder resgatar, trazer meu animal de volta, que está lá em Silverânia. Então, quer dizer, eu vou ter a coisa mais difícil aconteceu. Agradeço a Deus de ter conseguido achar. Mas o custo que eu estou tendo, a dor de cabeça, ontem eu perdi meio dia de serviço, dando explicação, provando que o animal é meu, entendeu? Mostrando o boletim de ocorrência. Então, é uma forma que a gente encontra de amenizar isso aí, senhor presidente, porque ali, inclusive o pai do senhor, o produtor lá também, então é uma coisa que todos nós estamos correndo o risco. Então a ideia é diminuir a facilidade que eles estão tendo, que ali entrou para aquele canto ali, não passa ninguém, então eles vão ficar lá tendo a certeza de poder ter o prazo que quiserem para cometeu o que eles quiserem lá.
Então, requerimento 121/2021, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 122/2021, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, requer asfaltamento nos acostamentos da Avenida Antônio de Oliveira Costa, MG 353, no bairro Cerâmica. Em discussão, requerimento 122/2021.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador proponente Tarek.
Então, é um local ali que todos já devem ter notado, né, que está precisando mesmo de ser arrumado. Inclusive, no local que está mais prejudicado, está pior, está em um ponto de ônibus e as pessoas não estão podendo parar no ponto de ônibus. Inclusive, o motorista não pode porque tem um buraco bem grande mesmo ao longo de toda... do acostamento ali, o pessoal usa muito para caminhar, então fica perigoso até as pessoas sofrerem algum tipo de lesão. E lá nesse ponto de ônibus, as pessoas não estão conseguindo descer. O motorista tem que parar para ter o ônibus pegando uma parte da pista, porque os buracos estão muito grandes mesmo. Então, se pudesse aí dar uma olhada, né, dentro da medida do possível, que a gente sabe que são vários locais que precisam, mas lá está precisando muito.
Aí em discussão, requerimento 122, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 123/2021, reitera requerimento 014/041, sendo o primeiro em conjunto com o vereador Daniel, requerimentos que necessitam de serviço de reta escavadeira em locais públicos. Solicito ao prefeito resposta ao meu requerimento número 39/2021, que pergunta sobre os critérios adotados pelo Executivo quanto à liberação da reta escavadeira em nosso município. Em discussão, requerimento 123/2021.
Eu peço a palavra.
Com a palavra, vereador proponente Tarek.
Então, como eu disse aqui no dia, são obras importantes, uma lá no Caranguejo, a outra lá na estrada do São Francisco, né, que ainda não foram feitas, né, não sei porquê, não fui respondido ainda. E o requerimento número 039, que pergunta quanto a liberação, os critérios adotados para o tipo de serviço, na verdade, ele foi pulado. A parte que tinha esses requerimentos da reunião nossa aqui, ela foi pulado. Outros subsequentes foram respondidos, mas esse eu não recebi resposta. Então, venho aqui mais uma vez cobrar, para a gente estar dando uma explicação à população. A população está a todo momento perguntando as coisas, a gente querendo saber, né? A gente fica na linha de frente com a população, nós vereadores. Então, a população cobra e a gente tem o dever, né, de dar um esclarecimento para eles. Muito obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 123, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 124/2021, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, requer prestação de contas do dinheiro enviado pelo governo federal, destinado exclusivamente ao combate da Covid-19 pandemia. Em discussão, requerimento 124/2021.
Peço a palavra novamente.
A palavra, vereador proponente Tarek.
Então, é um dinheiro aí que todo mundo sabe, né, que é muito importante para ele ser bem gasto, para salvar vidas, para você combater a pandemia. Então as pessoas ficam perguntando, e eu também como vereador fico querendo saber como foi gasto, onde foi gasto, quanto foi gasto, né? Então eu acho que, na minha opinião, isso aí é o que eu acho como vereador, como pessoa. Eu acho que, como é um dinheiro que não é gasto tudo de uma vez, eu acho que deveria ser feita uma prestação de conta parcial. A cada tempo é o executivo falando, ó, foi gasto com isso, que precisou, com médico, com remédio, com outras coisas, né, que a gente sabe que gasta mesmo. E ao mesmo tempo as pessoas ficam, todo mundo perguntando, acabei de falar aqui sobre outro requerimento, as pessoas ficam cobrando a gente, aí, com que foi gasto o dinheiro de Covid? Você sabe com que foi? Se ainda tem dinheiro para gastar, está precisando fazer isso? As pessoas ficam interrogando a gente toda hora. Então, assim, eu, na minha opinião, acho que deveria ser feito, nem a parte que foi gasta, né, ter uma prestação de conta parcial, e depois, quando realmente acabar, ou tiver acabar de gastar o dinheiro todo, aí haver uma prestação de conta, no caso, total, né, uma parcial e uma total, porque acaba que evita essa especulação da pessoa ficar perguntando, ah, foi gasto com o quê? Foi gasto com isso, com aquilo? E a todo tempo a gente tá sendo interrogado e fica ruim. Aí a pessoa fala, pô, mas você é vereador, você não sabe de nada. Às vezes a pessoa vai ficar pensando assim. E na verdade não é isso que acontece. A gente cobra, mas é na medida do possível que a gente não tem as respostas, a gente não tem como inventar uma resposta para a pessoa. A gente fala, ó, felizmente, no momento, eu não estou tendo. Mas, então, estou cobrando aqui. Eu acho que o executivo vai providenciar aí para, rapidamente, todo mundo já estar com esses dados em mãos. Aí. Muito obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 124, da palavra, vereador Jordão.
Eu quero pedir ao vereador para estar assinando junto, pois naquela reunião que a gente teve com o prefeito, o próprio defeito mesmo, ele sugeriu para a Câmara toda fazer o requerimento em conjunto, que até essa prestação já está pronta lá. Eu acho que daria mais força ao requerimento, e tá de parabéns. A gente até está atrasado, né, que a gente tinha que ter feito naquela semana. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigado.
Em discussão, regimento 124.
Eu peço a palavra novamente.
Vai lá, vereador Tarek.
Então, na verdade, quando eu toquei no assunto da pandemia, né, que foi a reunião lá para a gente estar podendo tentar ajudar os comerciantes, né, quanto aos problemas aí que eles foram afetados por causa do fechamento da onda roxa, ele mesmo falou que a prestação já ia ser encaminhada para todo mundo estar sabendo sobre com o que tinha gasto, quanto tinha gasto, mas já tem alguns dias, né, que isso foi feito e até agora não encaminhou. Então, assim, eu acho que a população tem o direito de saber, a transparência faz necessário, e eu concedo a assinatura ao vereador Jordão, e qualquer outro aí que quiser estar assinando junto aí, está disponível.
Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 125/2021, também de autoria do vereador Tarek, requer sinalização horizontal no ponto de táxi localizado à rua Doutor Basílio. Em discussão, requerimento 125/2021. Com a palavra, vereador proponente Tarek. A palavra, vereador proponente Tarek.
Então, foi justamente no dia que eu fui conversar sobre, com os taxistas sobre o projeto de lei lá do mototáxi, né, sobre as reivindicações dele. O nosso amigo Francisco já fez até um requerimento, se eu não me engano, ali pra, perto do ponto de táxi, mas eles estão querendo que o chão seja pintado, porque tem muitas pessoas que param ali e a pessoa vai fazer algum tipo de serviço ou vai no banco e o carro fica parado e às vezes eles têm que parar mais em outro local mais distante. Então, assim, eles deram a ideia de fazer essa sinalização horizontal ali, porque além de ter as placas no local, né, tem algumas árvores ali que às vezes torna a visibilidade prejudicada das pessoas. Mas se tiver a pintura ali, já fica melhor, né? As pessoas, dificulta as pessoas de parar ali no local.
Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 126/2021, também de autoria do vereador Tarek Gouveia, requer melhorias em alguns locais da estrada do Campestre, inclusive na entrada às margens da MG-353. Em discussão, requerimento 126/2021.
Eu peço a palavra.
Com a palavra, vereador proponente Tarek.
Então, não é muito do meu feitio fazer essas coisas, porque o meu pai tem uma propriedade ali, e na época, até como prefeito, ele evitava, às vezes, de arrumar a estrada, mesmo que não seja uma estrada para uso privado nosso, né? Ele evitava, preferia gastar o dinheiro dele do que ficar usando o equipamento da prefeitura para ir lá fazer reparo na estrada. Mas, como eu vou lá sempre, as pessoas, é até uma coisa chata, né, ruim para mim como vereador. Os caras falam, pô, o cara é vereador aqui e não está cobrando. E sendo que eu coloquei mais de 20, mas são bastante sitiantes que tem ali no local. A estrada está boa, não precisa do patrulhamento ser feito nela. São, igual que eu coloquei, em alguns locais que estão críticos. Na subida, inclusive, da estrada para encontrar com asfalto, já está dando um murundu, porque na época jogaram asfalto lá, a parte de asfalto tá intacta e a parte de terra com a chuva foi assoreando e foi dando um degrau. Então, assim, se puder ir lá, é um serviço que eu acho que seja bastante rápido, porque no total da estrada ela se encontra em boas condições. Podia estar lá dando uma força lá para o pessoal lá que se faz necessário esses serviços lá. Obrigado.
Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 127/2021, também de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, requer um poste com iluminação no trecho entre as ruas Manuel Pereira Magalhães e Tenente João Lobo Ribeiro. Em discussão, requerimento 127/2021. Com a palavra, vereador proponente Tarek.
Então, esse requerimento, na verdade, era para eu ter feito ele junto com o bequim do Valdemar de Paula, mas só que no dia eu tinha até anotado e eu não. Requerimento, inclusive, que a vereadora Dulce pediu para assinar junto comigo. Eu comi mosca, eu tinha anotado em outro local, esqueci de colocar junto para não ficar picando muitos requerimentos. É uma ruazinha muito, muito estreita e não é comprida, né? Muito curta, mas ela não pega a iluminação dos postes dessas outras duas ruas citadas. Então ali uma turminha de jovem, do pessoal que não está fazendo as coisas devidas, né? Ficam ali e o pessoal que tem que transitar por ali, está passando pelo local, fica com medo, passa muitas pessoas, senhoras dos bairros ali do Vista Alegre, para estar passando pela passarela ali. Então, assim, eu coloquei aí poste, mas na verdade, como eu digo aqui que eu vou conferir, essa semana foi muito corrida, eu não tive como conferir lá se já existe um poste no local. Mas eu creio que não tem o poste, então, assim, uma coisa muito importante e que ao mesmo tempo vai ajudar várias pessoas. Obrigado.
Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Eu vou fazer o encerramento da sessão ordinária e vou abrir extraordinária e a gente concede a palavra livre na extraordinária. Mas antes de encerrar, só gostaria de encaminhar a Comissão de Finanças e Orçamento, através do seu presidente, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, através do seu presidente, Jordão de Amorim, o projeto de lei 08/2021, que autoriza a alienação de imóveis e dá outras providências. Vossas Excelências, seguindo o regimento interno, tem aí a função de estar convocando os outros membros de suas respectivas comissões para estar reunindo, debatendo e emitindo um parecer para colocar à disposição do plenário. Então fica aqui registrado, essas duas comissões são as comissões afetas a esse projeto. Vossas Excelências têm aí em cima da mesa de vocês a resposta sobre o requerimento 79 e também temos uma resposta aqui até bem surpreendente do Sicoob, né? Se o Sicoob acha que é inviável colocar um toldo para atender os seus clientes, né? O que será do seu... Não tem respeito nem pelos seus clientes, assim, eu achei ridícula essa resposta do Banco Sicoob. Então...
Eu queria até tecer um comentário sobre isso aqui, porque se eu faço parte da diretoria de um banco, eu teria vergonha de fazer um ofício desse. Porque de 11 às 14 horas... É o horário que mais pega sol ali no banco, entendeu? E vai abrir para as pessoas sem comorbidade. Ou seja, 60% dos usuários do banco são essas pessoas. Vai ter uma aglomeração nesse horário, porque na parte da manhã vai ser só os idosos. Vai aglomerar mais gente e vão... está mais exposto ao sol. Eu acho que isso aqui é vergonhoso.
Ridículo mesmo. Então, eu gostaria de, nada mais havendo a tratar, encerrar a sessão ordinária da Câmara. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, eu declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Boa noite, mesa diretora. Boa noite, vereadores, funcionários da Casa. Projeto de Lei número 003/2021, de autoria do Poder Executivo, autoriza a doação de imóveis para o Estado de Minas Gerais para uso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e da outras providências.
Agradeço a secretária, registrando a presença de todos os vereadores no plenário. Ordem do dia. Projeto de Lei 03/2021, que autoriza a doação de imóveis para o Estado de Minas Gerais, para uso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto 03/2021. Em segunda votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de conceder aqui a palavra livre, só dois um informe. Considerando que dentro dos protocolos do Onda Roxa do Minas Consciente, acabou-se com um artigo que determinava o toque de recolher entre as 5 da manhã e as 20 horas, a partir da semana que vem nós voltaremos a reunir no horário normal às 19 horas. Então, depois eu vou revogar os dispositivos, mas já fica dessa forma alinhado. E seguindo aqui com o nosso procedimento de fazer entrevista aqui com todos os vereadores, uma vez a cada mês, eu gostaria de solicitar da Alessandra aqui que tirasse aqui o bilhete da sorte, Alessandra. Não precisa olhar não, Alessandra, está fechado. Alessandra está querendo escolher, um preferido dela aqui. Então, o entrevistado desse mês será o vereador Jordão. Aí, Alessandra. Vereador Jordão, depois você vai fazer contato com o Mauro, para que o Mauro possa combinar a entrevista. A palavra está livre.
Sobre o projeto de lei 003, né, de ceder o terreno lá ao fora, eu acho uma coisa assim muito, muito importante, né? A gente vê algumas famílias ficando ali na chuva, no sol, o dia que tem audiência com algum familiar. Então, assim, é muito, muito importante por você ter também um lugar que atenda as necessidades, né? Que vai ser um lugar de... O projeto deles deve ser um projeto já voltado para atender as necessidades da população e um local totalmente funcional, né? Então, assim, achei bem, bem interessante. A gente tá votando aí favorável. E é isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite a todos aí. Muito obrigado.
Com certeza, vereador. E é um projeto também que eu acho que é de um porte muito grande que a gente espera, né, para uma construção do tribunal e, nesse momento tão difícil, que ele seja também um reaquecedor da nossa economia aqui interna, que possa gerar emprego, possa gerar, alavancar o desenvolvimento também ali daquela região. Então, a gente fica muito feliz de estar podendo estar na nossa legislatura votando e aprovando um projeto dessa magnitude aqui na casa. A palavra ainda continua livre. Então, nada mais...
Além da gente ter uma comarca na nossa cidade, né? Porque se a gente não faz isso, a chance dela ir para um outro município poderia ser bem grande, né?
Com certeza, vereador. Isso aqui, eu acho que esse é o segundo ou terceiro projeto que nós votamos relacionado a isso, porque teve que desmembrar alguns terrenos lá, teve que indenizar o antigo proprietário. Então, foi, na época nós discutimos isso muito também, porque se não coloca, se não cede o terreno, Goianá com aquele monte de terreno lá ia ser a oportunidade ímpar para poder tirar a comarca daqui. Então a gente fixa, traz desenvolvimento e permanece com a nossa soberania aqui na nossa região. Com a palavra, vereador Tarek.
Gostaria de dar mais uma palavrinha. No dia das comissões ali, eu até conversei com os vereadores, então gostaria de estar salientando isso novamente, que cada vereador busque conversar com um deputado para a gente poder tá entrando em acordo com eles e pedindo que eles lutem lá para o prédio ali voltar para o nosso município, né? Isso tende a acontecer, não sei se todos sabem, né, mas o prédio ele foi cedido pelo nosso município, onde o fórum funcionava nesse local, onde hoje é a Câmara. E, assim, nada mais justo, né, que eles possam devolver ao município, né, porque, além do mais, o município tem o bônus, né, da gente, igual que eu falei, a gente tem uma comarca funcional, está dando mais emprego às pessoas, está atendendo melhor os munícipes aqui da nossa cidade, como da cidade vizinha também, mas a gente tem o ônus de estar demolindo a chaminé, né, asfaltando os locais ali ao redor, assim como custos com documentação. Então, assim, nada, a gente podia pegar cada um de vocês e estar cobrando aí do deputado para que lutem, né, para que talvez o prédio volte a ser do nosso município. Nada mais justo que isso. Muito obrigado.
Com certeza. E antes de encerrar aqui, só gostaria de deixar registrado aqui as manifestações pelas reuniões das comissões. Eu acho que nessa semana nós chegamos próximo daquilo que a gente considera ideal para um trâmite do legislativo. É isso mesmo, acho que tem que ter essa discussão interna das comissões, tem que ter o bom debate ali, para que quando chegar aqui no plenário a gente já chegue com a propositura bem redondinha, bem certinha. Então gostaria de registrar meus parabéns a todos que participaram e que continue assim. Acho que a função da comissão, acho que com um parecer de 3 vereadores, quando chega encaminhando dos 3 principalmente, é lógico que vai ter parecer que pode ter 2 vereadores a favor e 1 contra, isso tem que deixar registrado, mas quando chega 2 pareceres com 3 vereadores, no caso 6 vereadores, 3 de cada lado, aprovando e colocando uma emenda, eu acho que o plenário se sente muito mais confortável para poder estar debatendo e votando aqui. Então fica aí registrado. Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, funcionários. Eu gostaria de sugerir, quarta-feira, a gente fazer a reunião, e não só os membros das comissões, mas o vereador que quiser. Quarta, umas 5 horas é um bom horário? Ou 6? 5 horas. Então, o vereador que quiser também, independente de pertencer à comissão ou não, porque qualquer sugestão já adianta o projeto quando ele vier ao plenário. É isso? Muito obrigado, senhor presidente.
Isso, finanças e orçamento e legislação, justiça e redação final. A única solicitação que eu faço de vossas excelências é que só cite no parecer as 2 comissões, tá? É porque dessa outra aqui, a de educação e saúde estava inserida, mas na verdade ela não estava direcionada para aquele projeto. Então, todos os vereadores podem participar, mas que citem no parecer as 2 comissões. É óbvio que qualquer vereador pode apresentar uma proposta de emenda sem ser pela comissão da gente, deixando muito à vontade que isso aí regimentalmente é permitido. Então, às vezes o vereador tenta fazer uma proposta de emenda pela comissão, a comissão rejeita a proposta de emenda dele, ele pode, num ato individual dele, propor uma emenda também, tá? Então, agradecendo aqui a presença de todos, os debates aqui nesse dia de hoje, e declaro encerrada a sessão.